Agenda da Câmara.
Para falar sobre os trabalhos da Câmara dos Deputados, hoje a gente recebe Antônio Vital, editor da Rádio Câmara. Muito boa tarde, Vital.
Boa tarde, Pedro. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Vital, a gente sabe que a Câmara provavelmente não vai se reunir aí até as eleições, mas a gente tem alguns pontos aí que fazem parte da pauta e futuramente vão ser debatidos pelos deputados. Tem alguns projetos que tratam de reajuste salarial para o Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público da União. Esses projetos começaram a tramitar. O que a gente já pode falar deles? E também tem medida provisória. O que a gente tem ainda na pauta da Câmara, mesmo que não haja sessão marcada e nem data específica para isso? O que a gente pode destacar?
Bom, vamos começar falando desses projetos de reajuste, né, de servidores públicos. São 6 projetos que já, 5 deles já deram entrada aqui na Câmara, não começaram na prática a tramitar, ou seja, ainda não foram analisados por nenhuma comissão, não tem relator designado, nem nada. São esses que reajusta em 18% o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que na verdade, não sei se todo mundo sabe, mas esse reajuste de 18% não é um reajuste automático, é um reajuste parcelado em 4 vezes. E o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto do salário do funcionalismo público, né, que hoje está em R$ 39.893, vai chegar a R$ 46.336, mas só em 2024. Né? Esse é um dos projetos. Do mesmo jeito que tem esse que reajusta o salário dos ministros do Supremo, tem também o projeto que reajusta o salário do Procurador-Geral da República, outro que reajusta o salário do Defensor Público Geral Federal, que é o chefe da Defensoria Pública da União. E esses 3 também tramita em paralelo a um outro projeto do Supremo, que também é reajusta em 18%, mas dessa vez por servidores do Judiciário. E tem um também do Ministério Público da União, que também o mesmo reajuste de 18%. Além desses 5, tem também um 6º projeto que propõe um reajuste de 13,5% para os servidores do Tribunal de Contas da União. Esse está tramitando já há algum tempo, desde maio, e esses 5 primeiros que eu falei, que deram entrada agora, recentemente, que não começaram a tramitar na prática, ainda não tem nenhum regime de tramitação definido. Porém, se a gente for pegar como base esse do TCU, ele sequer precisa passar pelo plenário, ele pode ter tramitação conclusiva nas comissões. Né? Só que também tem não é uma coisa assim tão simples. Por quê? Porque entre as comissões vão analisar todos esses projetos para a Comissão de Finanças e Tributação. E a Comissão de Finanças e Tributação analisa exatamente o impacto financeiro do orçamento de todas essas propostas. E dependem, por exemplo, de ter uma fonte de financiamento. E de estar previsto, por exemplo, no orçamento do ano que vem, que também ainda não foi aprovado. O relator do orçamento, né, o senador Marcelo Castro, já deu entrevistas recentemente manifestando preocupação em relação a esses percentuais de reajuste e deixando bem claro que pretende, por exemplo, também promover algum tipo de reajuste para os servidores dos demais poderes. E talvez não seja tão fácil a aprovação desses projetos no percentual que foi propostos originalmente. Né? E, além disso, Marcelo Castro andou dando entrevistas manifestando outras preocupações, não só em relação a esses reajustes, mas também em relação à fonte de financiamento para outras medidas previstas. Por exemplo, o reajuste da tabela do imposto de renda, que vai ter impacto grande no orçamento, a manutenção do Auxílio Brasil, de R$ 600, que é a promessa de campanha de todos os candidatos à presidência da República. Então, essa tramitação assim, não vai ser tão simples. Né? Agora, tem outros projetos com impacto financeiro também, que um deles, por exemplo, apesar de já ter virado lei, né, já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, que é o piso da enfermagem. Esse piso da enfermagem, como todo mundo sabe, foi suspensa a lei pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Confederação Nacional dos Hospitais Privados, né, que argumenta que o reajuste dessa categoria tem um impacto muito grande nos cofres dos hospitais privados. E nesses 60 dias, o ministro pediu informações, né, também aos estados, aos municípios, em relação aos impactos. Aqui na Câmara, muitos deputados, inclusive o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já manifestaram críticas à suspensão da lei pelo Supremo Tribunal Federal, argumentando que isso foi uma decisão do Congresso, né, e que Então, o Tribunal Federal não poderia ter feito isso. Porém, paralelo a isso, desde o início, quando começou a tramitar esse projeto do piso da enfermagem, já havia grande preocupação, inclusive aqui entre os deputados, em relação à fonte de financiamento desse aumento de gastos das prefeituras, dos estados e também dos hospitais privados, né? Então, tanto que quando foi aprovado aqui na Câmara, demorou mais de quase 2 meses para ser sancionado o projeto, justamente porque não havia uma fonte de recursos. Existem várias propostas que estão em tramitação, que dependem não só também dos senadores, para que haja recursos suficientes para os estados e municípios compensarem esse gasto extra. Por exemplo, o projeto da legalização dos jovens, que está aí no Senado, né? Tem outro projeto que é mais voltado para os hospitais privados, que é um projeto que desonera a folha de pagamento, né, do setor de saúde, e esse está na Câmara ainda, mas eles deram uma paralisada quando começou a campanha eleitoral. Isso deve ser retomado, essas discussões, justamente logo em seguida das eleições. Né? Ou seja, vai voltar a cobrança, mesmo que com essa medida do Supremo Tribunal Federal, vai voltar com toda a força essa preocupação e a discussão em torno dessas medidas, viu, Pedro?
Tá certo. Antônio Vital, obrigado por trazer as informações da agenda dos deputados para esse futuro próximo aí. Bom trabalho para vocês aí da Câmara.
Para você também.